E hoje estamos à conversa com a enfermeira Marli Vitorino. Trabalha numa unidade de cuidados intensivos no Hospital de Santa Maria, o maior hospital do país. No meio da pandemia, descobriu uma forma de dar alento aos colegas. Começou a desenhar e a colar as folhas às portas do serviço, dos desenhos que fazia. As reações dos colegas foram tão boas que do hospital passou para as redes sociais. Criou a página O Outro Lado da Pandemia. Se ainda não conhece, então tem mesmo que visitar. Está no Facebook. E a Marli hoje está connosco. Bem-vinda.
Olá, boa tarde.
Bem-vinda.
Desde já queria agradecer o convite de estar a participar nesta emissão convosco e também a todos os ouvintes que nos estão a ouvir. Um grande, grande obrigada.
É também uma forma de darmos, mais uma vez aqui, de prestarmos o nosso apreço aos profissionais de saúde que estão na linha da frente, como é o caso da Marli, que trabalha numa unidade de cuidados intensivos. Como é que estão as coisas neste momento? Qual é que é o cenário no seu serviço, Marli?
O cenário atualmente é bastante desafiante, também tendo em conta o número crescente de casos diários. Isso também reflete no gasto de recursos, materiais, disponibilidade do Sistema Nacional de Saúde, portanto há uma sobrecarga e também evidentemente reflete-se na nossa unidade exclusiva neste momento para cuidar de pessoas em situação crítica no contexto da Covid-19. Portanto, quanto mais casos existem, a probabilidade de agravarem é maior, portanto há uma sobrecarga do hospital e também nos cuidados intensivos.
E qual é que é o ambiente? Como é que se sente e como é que se sentem os colegas? O espírito de missão continua forte? Continuam com força para seguir em frente?
Sim, o espírito de missão continua. Eu acho que torna-se mais desafiante porque já estamos a viver e a cuidar destes doentes desde o primeiro dia que foi decretada a pandemia em Portugal. Portanto, a nossa unidade é uma das primeiras unidades que abriram para cuidar destas pessoas e nunca mudou a tipologia. Portanto, é uma das primeiras que se mantém desde o do primeiro dia e, portanto, o cansaço faz-se sentir. Claro que o segredo de prestar cuidados de qualidade e no fundo, que as pessoas necessitam nos dias de hoje é mantermos o espírito de equipa, mas sem dúvida que já é claramente visível os sinais de cansaço, de exaustão, de tolerância, mas continuamos de braços bem altos para tentar travar esta batalha.
Para fazer face a esse cansaço e para dar força para seguir em frente, o apoio da família e dos amigos e das pessoas que nos são mais próximas é sempre fundamental. A Marli é de Torres Vedras. Como é que foram os primeiros meses de pandemia? Teve que ficar em Lisboa? Conseguiu estar em casa? Como é que foi? Conte-nos.
Os primeiros dias, meses, foram também um grande desafio para mim, porque eu para ir trabalhar, diariamente utilizo meios de transporte ao qual foram reduzidos e depois também havia a questão de não sabermos bem como é que esta doença se transmitia, como é que se propagava, qual era o grau de complexidade, o que me forçou de forma voluntária a utilizar uma das iniciativas que a comunidade teve em Lisboa, que foi ceder as casas de férias para profissionais de saúde, e então acabei por utilizar uma dessas casas, a qual agradeço realmente a iniciativa, que foi fantástica para nós, e tive 3 meses, cerca de 3 meses, fora do meu ambiente familiar, das pessoas que eu gosto, da minha família, portanto. O recurso que mantém também alguma estabilidade emocional, psicológica, também estava aqui um bocadinho mais fragilizado, não é? Porque estamos afastados dos nossos portos de abrigo.
E
No
aí
entanto.
é a altura também de contar de alguma forma com os parceiros de serviço.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Tem
Os parceiros
conhecimento
de
também
serviço.
de muitos casos de profissionais que trabalham consigo que não puderam ter esse apoio também por parte da família, que têm situações familiares também mais complicadas. Tudo isso pode também tornar ainda mais difícil aguentar um momento particularmente difícil no trabalho.
Sim. Houve colegas com filhos que optaram por, numa primeira fase, deixar os filhos com familiares e estarem distanciados, uma vez que tinham receio de levar algum, pronto, de contribuir para que o risco de contaminação em casa e com a família fosse maior, portanto, abdicaram de estar com os seus filhos, e eu. conheço casos que tiveram mais de 3, 4 meses sem ver os filhos fisicamente para poderem estar de uma forma mais tranquila, e de forma a proteger as suas famílias, sim.
Marli, proponho agora que olhemos para, apropriadamente, o outro lado da pandemia. Como é que começou isto do desenho?
Olha, o desenho, isto aconteceu de uma forma muito, muito espontânea. Eu não costumava desenhar, nem tampouco achava que conseguia desenhar. Só que os primeiros dias de pandemia, no, nos cuidados intensivos, não houve este boom como existe agora, não é? Portanto, os doentes foram surgindo a conta-gotas, entre aspas. E desta forma, o maior desafio, além do desconhecimento da doença, era adaptar-nos aos equipamentos de proteção individual, que realmente estar uma série de horas com uma bata impermeável, com uma máscara que nos sufoca e depois a pressão que nos faz na cabeça, quer dizer, tudo era exponenciado no, nas horas que estávamos dentro do isolamento. E eu lembro-me que um dos primeiros dias que estava dentro do isolamento, até estava sozinha, tinha um doente na sala, o doente estava estável e, portanto, todos os cuidados estavam prestados e ainda me faltavam cerca de 2 horas para poder vir cá fora aliviar todo o meu desconforto. E eu agarrei numa folha de papel e comecei a desenhar aquilo que estava a ver. E depois eu acho que ficou ligeiramente perceptível e achei que podia ser uma brincadeira, uma mensagem, transmitir uma mensagem aos colegas de ânimo, de desejo de um bom trabalho, que o próximo turno seja tranquilo. E então coloquei esse desenho na porta de vidro, portanto, que divide o isolamento da zona verde, que é a zona limpa, e a partir desse desenho surgiram outros, depois os colegas gostaram.
O feedback foi
Até
imediato, logo ao
foi
primeiro
imediato,
desenho.
sim, foi sim. Inclusive, às vezes surgia perguntarem quem que eu ia desenhar, qual deles é que ia desenhar, às vezes surgia um médico e perguntava quando é que seria feito o desenho dele. Portanto, estes desenhos, os primeiros foram baseados naquilo que eu estava a ver, os outros são baseados em fotografias, em momentos que me significam algo e que acho que também podem transparecer os cuidados que são prestados dentro dos cuidados intensivos e, neste caso, dentro da zona de isolamento, que ainda é tão tabu, apesar de hoje em dia já haver reportagens e também acho que clarifica um bocadinho a mensagem dos cuidados que são prestados dentro da zona de isolamento. Mas ainda é um bocadinho, quando se fala na zona de isolamento, nas pessoas que estão infectadas com Covid, as pessoas parece que retraem-se um pouco. Inicialmente até havia algum distanciamento com quem trabalhava nessas unidades. Acho que hoje a mensagem está mais clara, mas acho que estes desenhos, que depois também surgiram para mim, como, além, pronto, os primeiros foram criados realmente na zona de isolamento, mas depois tornou-se uma ferramenta, inclusive, para eu poder expressar os meus sentimentos principalmente naqueles 3 meses que eu tive longe da minha família, porque
Quase um
foi,
escape, não é?
exatamente, um escape, um hobby.
E
E
para além de chegar aos seus colegas de trabalho, de serviço, sente que também já chegou aos familiares dos doentes? Têm tido algum feedback em relação a isso?
sim, já chegou a alguns familiares. Claro que isto é sempre uma forma confidencial, portanto, ninguém sabe de quem que eu falo e eu também não sei ao certo que famílias é que falam comigo. Mas já aconteceu situações específicas e realmente o feedback é super gratificante. É sentirmos mesmo no fundo, é um bocadinho um motor para não baixarmos as forças, mesmo quando o cansaço é tão grande. É sentir que
Aliás, olhando para aquilo que já disse sobre esses desenhos, esses trabalhos que foi fazendo em tempos de pandemia, os títulos de quem já falou consigo, de algumas outras entrevistas, conversas, são qualquer coisa como a enfermeira que encontrou também nos desenhos uma terapia. Serviu também de terapia tanto para a Marli como também para os familiares?
sim. Para mim surgiu como terapia porque, para já, o desenho não era uma coisa explorada. Depois é desenhar algo que eu gosto e não é algo imaginado, é algo que foi vivido. E depois os desenhos ganham força, ganham, entre aspas, voz, porque são todos acompanhados com reflexões e são reflexões que são vividas diariamente e são vividas na minha vertente enquanto enfermeira, na vertente enquanto médico, de auxiliar, da senhora da limpeza, do doente, da família, portanto, nessas reflexões e quem tiver a curiosidade de poder ver esses desenhos, vai perceber que existem reflexões e que são em várias perspectivas, portanto, não são todas vistas no mesmo óculo. E eu acho que isso é importante tanto para, se calhar, o objetivo da mensagem é mesmo esse, é transmitir alento, mas também que as famílias, que as pessoas que leem sintam por aquilo que nós passamos e muitas vezes, sem os próprios doentes falarem com as suas famílias, que nem sempre é possível, a mensagem está lá. Eles falam muito, há momentos em que falam connosco, que também expressam as suas preocupações, as suas dúvidas, os seus medos, e isso é importante de uma forma, se calhar indireta, mas através dos desenhos e reflexões, essa mensagem ser transmitida. E eu acho que chega, depois o feedback que eu recebo é esse mesmo. E acho que isso é gratificante. Mais que terapia, é realmente saber que a mensagem foi transmitida e é transmitida, e eu acho que também acaba por confortar quem lê.
Para além deste escape nos desenhos, Marli, já conseguiu ter alguns dias de paragem para descansar mesmo desde o início da pandemia?
Sim, no verão conseguimos ter férias, até relativamente pouco tempo, portanto conseguimos aproveitar ali uns dias para, de forma faseada, podermos descansar. Agora, não há previsão de quando é que poderá haver um próximo tempo de descanso mais prolongado, mas tentamos aproveitar as folgas, os momentos de descanso, para tentar recarregar as energias.
E é possível ter momentos de descanso completo numa altura como esta? Ou seja, ouvimos falar da pressão hospitalar todos os dias, dos números de casos de internamento continuam a aumentar, um aumento também das pessoas que estão internadas em unidades de cuidados intensivos. Ouvimos falar do aumento de mortes relacionadas com a Covid-19. Quando um profissional de saúde deixa a unidade hospitalar, por exemplo, em que trabalha, quer seja num hospital mais movimentado, quer seja menos movimentado, quando chega a casa, quando fecha os olhos, quando procura descansar, é possível esse descanso completo ou tudo isto acaba por dificultar ainda até estes momentos de família, de maior descanso, de lazer e torna-se também difícil descansar um pouco?
É difícil de descansar plenamente, porque nós não, eu falo por mim e com certeza pelos outros profissionais também, nós não conseguimos despir a nossa farda e a partir do momento em que fechamos a porta do serviço, é um mundo novo. Não, tentamos abstrair algumas coisas, claro, tentamos aproveitar os momentos que temos em casa. Mas é sempre com aquela sensação que a qualquer momento podemos ser chamados para reforçar uma equipa, para substituir um colega que ficou de baixa ou que ficou doente. Portanto, não é, de forma alguma, neste momento, um período de pleno descanso. É mais um período de descanso, mas em persistente, em vigilância e em alerta persistente, sim.
E há esta situação de alerta constante, como a Marli nos descreve, e olhando para o futuro, como é que os profissionais de saúde lidam também com estas incertezas que existem em relação aos meses que todos temos pela frente? Todos ansiavam a chegada de uma vacina, entretanto as vacinas já começaram a chegar, entretanto temos estas questões das tomas, para já estas definições de grupos prioritários, nem todos têm ainda acesso à vacina, mas como é que os profissionais de saúde que todos os dias têm de lidar com estas situações nos locais de trabalho, como é que perspectivam também estes próximos meses? Têm receio, olham com pensamento positivo para aquilo que está pela frente de todos nós?
Eu acho que o pensamento positivo tem que existir, apesar de termos também consciência da realidade em que vivemos, não é? Se os números continuam a aumentar, claramente que nas próximas semanas vai-se repercutir no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, se falarmos num futuro breve, de 2, 3 semanas, 4, se calhar não vamos conseguir ter um pensamento tão positivo no sentido em que isto vai melhorar, porque o aumento no número de casos hoje vai se refletir daqui a umas semanas, portanto não é imediato. Portanto, se o número de casos está ainda nos 10 mil ou mais, nós vamos continuar a ter grandes, grandes desafios pela frente. Claro que, na minha opinião, espero que a vacina venha aliviar de certa forma estes tempos que nós estamos a viver, mas também acho que é importante todos termos consciência que isto é um dever cívico e que depende de cada um. Portanto, não é por termos a vacina que podemos aliviar já as medidas que cada um e as precauções que cada um deve continuar a ter.
A
Portanto,
Marli já
este
foi vacinada?
já fui vacinada, já fiz a primeira dose e na próxima semana farei a segunda. Contudo, lá está. Não é por termos a vacina e precisamente a primeira dose não é, não temos logo a imunidade, portanto é preciso fazer a segunda dose e ainda é preciso esperar mais uns dias para começar a existir alguns resultados de imunidade. E depois também ainda temos que ver que tipo de imunidade é que é esta, não é? O que é que nos garante, qual é que é a segurança perante a exposição ao vírus. Por isso é que eu acho que, além da vacina, temos que nos proteger, porque se cada um se proteger, também está a proteger o outro, também está a cuidar de nós, também está a sobrecarregar menos o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, tudo começa em nós mesmos.
A
E eu acho que isso tem que se manter.
Marli adiantou-se ligeiramente, isto porque lhe queria pedir, já estamos praticamente no final desta nossa conversa, queria-lhe pedir, até porque há muitas pessoas que continuam sem acreditar na Covid e nos efeitos que esta doença pode ter. A Marli, que vê diariamente o que acontece a quem contrai a Covid-19, quer deixar uma mensagem para essas e para todas as pessoas que nos estão a ouvir relativamente ao que podem fazer para se ajudar a si próprias, ajudando também, obviamente, o Sistema Nacional de Saúde e todos os profissionais e, ao fim e ao cabo, toda a comunidade.
Sim, então eu acho que é importante sensibilizar as pessoas, para quem se calhar ainda teve a feliz sorte de não ter contacto próximo com o impacto desta doença, que esta doença é uma doença grave, que não é uma simples gripe, como às vezes nós ouvimos, é uma doença que tem sintomatologia grave, que leva muitas das vezes a estados críticos, e colocando inclusive a vida em risco. E há outra questão que eu acho que ainda não é assim tão abordada quanto isso, que não é só, entre aspas, passar pela doença, mesmo quem passa numa situação crítica, é as sequelas com que se vive posteriormente à doença. Portanto, esta doença tem sequelas a longo prazo. Portanto, para evitarmos todo este caminho, que nós não sabemos quem é que passa por estados mais leves ou mais graves? A doença não escolhe idades, não escolhe género, não escolhe raça. Acontece em qualquer pessoa, desde o mais novo ao mais velho. Por isso, mais uma vez, tudo depende de cada um de nós. Cumprir as precauções básicas, a higienização das mãos, a utilização da máscara, evitar os ajuntamentos, cumprir com as medidas de confinamento, por mais difíceis que sejam. Mas tudo passa, pelo primeiro passo, que é o dever de cada um de nós.
Fica aqui o apelo da Marli Vitorino. Para terminar esta nossa conversa, fui aqui buscar uma das frases que a Marli partilhou no outro lado da pandemia, na página de Facebook. Para além dos desenhos, também tem partilhado frases. No silêncio das palavras, aconchega-se a alma de quem partilha a vida nas nossas mãos. Na certeza de nunca desistir. E agradecemos nunca desistir tanto à Marli como também a todos os profissionais de saúde que trabalham diariamente para que isto passe mais rápido e para que fique tudo bem. Estivemos então à conversa com a enfermeira Marli Vitorino, trabalha numa unidade de cuidados intensivos no Hospital de Santa Maria e criou a página de Facebook, O Outro Lado da Pandemia, com desenhos que ajudam profissionais e familiares a passarem por este período. Marli, muito obrigado e tudo de bom.
Obrigada, obrigada
Deus,
mesmo
Marli.
pela
Obrigado.
partilha.
Uma boa tarde.
Obrigada, obrigada, boa tarde.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.